Convido a amada igreja a estar abrindo as suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 28. Gostaria que lêssemos juntos apenas um versículo. O versículo 16. É uma partezinha daquele relato quando Jacó saiu de Canaã junto da sua família, dos seus pais, e dirigiu-se até Padan Arã, onde morava o irmão da sua mãe, que era Labão. Então, ele estava nessa jornada rumo a Padan Arã. Ali dormiu, tendo por travesseiro uma pedra, teve o sonho, e nesse sonho aconteceu esse episódio, nós vamos ler juntos. Então, vamos ler, versículo 16. Despertado, Jacó do seu sono disse: "Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não o sabia." Vamos orar curvando as frontes. Eu vou pedir a Carmen que nos eleve a Deus. Amém, sim. É verdade, sim. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Sim, meu Deus. Amém, Senhor. Sim, Senhor. Amém, Senhor. Amados irmãos, a experiência de Jacó não foi muito fácil. E talvez nós mesmos possamos nos identificar com este servo de Deus, que foi o terceiro patriarca da nação de Israel, nos identificar, porque, assim como ele, nós também passamos por situações difíceis, situações adversas, situações em que nos sentimos inteiramente sós. E Jacó, amados irmãos, que era até um filho bem caseiro, diferente do seu irmão Esaú, eles eram gêmeos, diferente de Esaú, que era caçador, um homem mais arrojado, mais destemido, Jacó era um homem caseiro, estava sempre ali junto da sua mãe, cuidando de alguns afazeres mais próximos. Não era um aventureiro, não era um homem atirado. Mas, de repente, amados irmãos, sozinho, ele tem que deixar a sua casa por causa do problema do direito de primogenitura que o seu irmão tinha vendido a ele em troca de um prato de lentilha, de comida. E, amados irmãos, então, quando chegou a hora de receber a bênção de Isaac, o seu pai, então, obviamente, que dentro de um certo estratagema meio duvidoso, mas foi o que aconteceu. Essa bênção foi dada por Isaac a Jacó. E quando Esaú chegou da caçada, que ele tinha ido buscar uma caça para o seu pai, para receber a bênção, daí que Isaac caiu em si, que ele tinha dado a bênção para Jacó. E uma vez dada a bênção, não podia voltar atrás, não podia ser modificada. E com isso, a ira de Esaú contra Jacó se tornou algo insuportável. E ele dizia a todo mundo: não está longe o dia do luto dos meus pais. Ele tinha assentado no seu coração exatamente a decisão de matar o seu irmão. E Rebeca, a mãe dos dois, antes que acontecesse essa desgraça, encaminha Jacó, seu filho, para a terra de Padan Arã, lá na Mesopotâmia, praticamente 700 quilômetros de distância. Isso se falarmos linha reta, porque naquele tempo, sem estradas como hoje, talvez dando tantas voltas até ultrapassasse os 700 quilômetros de distância. Isto só, apenas com o seu bornal pendurado no ombro, ele teve que sair para ir até a casa de Labão, lá na Mesopotâmia. E, amados irmãos, depois de percorrer aquele primeiro dia de jornada, já o sol declinando, ele cansado, andando muito debaixo de sol escaldante, em estradas completamente despavimentadas, tão cheio de buracos, de pedras, de altos e baixos, ele adormece tendo por travesseiro uma pedra. E ali ele dormiu. E naquele sono ele teve um sonho. E esse sonho, ele via ao lado dele uma escada cujo topo chegava no céu. E os anjos de Deus desciam e subiam por ela. E Deus fala com ele, e Deus promete guardá-lo e levá-lo em paz. Quando ele acorda, amados irmãos, é que ele diz a expressão que nós lemos. Diz: na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não o sabia. E ali, amados irmãos, então, ele diz: aqui é a porta dos céus, e Betel significa a casa de Deus, é a porta dos céus. E naquele lugar, amados irmãos, ele erige uma coluna, derrama óleo sobre aquela pedra e faz essa oração, que era um voto a Deus, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para me vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Foi um voto que, na verdade, era uma oração. Ele se entregando aos cuidados de Deus, e se Deus fizesse isto, ele serviria a Deus. Lembre-se que Jacó, nessa época, ainda não tinha uma grande experiência com Deus. Ele tinha um pai muito crente. Isaac era um dos homens que no Velho Testamento se tornaram um exemplo para as nossas vidas. O único patriarca, Abraão, Isaac e Jacó, o único que só teve uma esposa foi Isaac. E foi fiel a Rebeca até o fim. Todos os outros tiveram mais do que uma esposa. Era um homem de oração. Lembre-se que quando o seu servo Ebenezer foi buscar Rebeca lá na Mesopotâmia, dentre os parentes de Abraão, foi buscar Rebeca para ser esposa de Isaac, quando Ebenezer volta, a Bíblia diz que Isaac tinha saído ao campo no fim do dia para orar. Era um homem de oração, era um homem temente a Deus. E tudo isso, obviamente, Jacó via, e era uma influência na vida dele, tanto que na sua oração ele diz que se o Senhor permitir que eu volte para a casa do meu pai, quer dizer, a presença do pai havia marcado profundamente a vida de Jacó. E, amados irmãos, ali onde ele edificou aquela coluna, onde ele também fez aquela oração, Ele diz, aqui será a casa de Deus. E olha que importante, irmãos, porque foi nesse lugar que foi erigido o templo de Jerusalém, o templo erigido por Salomão. Então, tudo tem um sentido profético nas Escrituras, irmãos. E ele teria agora que caminhar, vamos arredondar para 700 quilômetros, a pé. Amados irmãos, isto seria uma jornada de muitos dias. Não posso nem imaginar, mas quanto tempo demora para uma pessoa caminhar 100 quilômetros? Vários dias. Montanhas, descidas, vales, obstáculos, perigos. Havia muitos salteadores que ficavam ali de emboscada, naqueles penhascos. Quando passasse alguém, eles caíam em cima para roubar, matar. E, amados irmãos, Jacó estava inteiramente à mercê dessas circunstâncias do ponto de vista humano que se falasse. Mas Deus lhe deu aquela experiência. Ele viu aquela escada cujo topo tocava os céus. E nós sabemos que essa escada não é uma escada como a gente imagina hoje, mas essa escada, amados irmãos, era exatamente a ligação de onde ele estava com os céus. Essa escada de João 1,51, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, amados irmãos, foi uma manifestação de Deus na vida de Jacó. E aquilo, com certeza, amados irmãos, foi uma experiência na qual ele se apegou para cumprir toda aquela jornada. Nós também, irmãos, passamos por situações tão difíceis. Quem sabe o que vai acontecer amanhã? Nós sabemos das incertezas que estão sempre à nossa espera. O próprio Jesus nos alertou quando ele disse: estas coisas vos tenho dito para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quer dizer, essas aflições, essas tribulações que nos surgem, surgem do nada, de maneira inesperada, e cada um de nós, amados irmãos, não está, na verdade, livre, não está incólume dessas situações. Pode ocorrer a qualquer tempo, por isso que o crente é aquele que deve viver sempre vigilante em oração, sempre naquela confiança, na dependência de Deus. E assim como Jacó teve essa experiência que foi aprofundando pouco a pouco a sua vida espiritual, nós, amados irmãos, também temos da presença de Deus. Temos promessas gloriosas de Deus. Às vezes estamos reunidos aqui como igreja com esse propósito mais santo que existe, porque não há outra atividade humana que ultrapasse a bênção que é sermos adoradores de Deus. Estamos aqui para adorar a Deus. E qual é a promessa que Deus tem para nós? Os próprios lábios santos de Jesus Cristo pronunciaram qual é esta bênção. Em Mateus 18:20, Jesus diz: onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou eu com eles. E às vezes a gente está aqui no momento de culto, louvando com hinos, com mensagens maravilhosas, ouvindo a palavra, orando. E, amados irmãos, lendo a Bíblia e deixando de ter essa consciência, nós adoramos um Deus presente, um Deus que jamais nos deixa, nunca nos abandona, é um Deus que se manifesta nas nossas vidas. E onde estivermos, estaremos sempre na presença do Senhor. Antes de subir aos céus, depois da sua ressurreição, as últimas palavras de Jesus Cristo foram esta: e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amados irmãos, que promessa gloriosa para nós nos alegrarmos, para nós agradecermos e para enchermos de confiança os nossos corações, sabendo que nunca estaremos sós, mas a mão poderosa de Deus está conosco para apacentar as nossas vidas a cada passo da nossa jornada, de sorte que esse Deus maravilhoso pode nos dizer na sua palavra, e nós cremos, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós não somos crentes, irmãos, por um desígnio nosso. Nós somos crentes por um desígnio santo e amoroso, cheio de misericórdia do nosso Deus, porque nós somos escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo. Não existia nada ainda quando Deus em Cristo já tinha esse propósito redentor para as nossas vidas? Por isso que diz a palavra de Deus, nesse texto maravilhoso, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Irmãos, isso é uma confiança para nós, de sorte que devíamos olhar para as dificuldades não com medo, não com incerteza, não com ansiedade, mas agradecendo a Deus por todas as adversidades que possam surgir, porque é justamente ali que nós sentimos mais de perto a presença de Deus. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, bem presente nas tribulações. Nós, como descendência de Adão, pó e cinza, muitas vezes, irmãos, quando atravessamos aqueles períodos de vida tranquilo, que tudo dá certo, irmãos, esse período é o mais perigoso, porque nos distraímos quanto às coisas de Deus e passamos a nos encantar com as coisas do mundo, quando, na verdade, amados irmãos, nós não somos desse mundo. A nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Senhor Jesus Cristo, aquele que transformará esse nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Na verdade, amados irmãos, nós não temos aqui morada permanente. Aqui nós somos estrangeiros, nós somos forasteiros, nós não somos desse mundo, nós somos da vida eterna. E o que temos realmente é aquilo que Deus preparou para nós na eternidade. Foi do agrado do vosso Pai, de Jesus, dar-vos o seu reino. E lá é eterna a nossa morada. Aqui tudo é passageiro, irmãos. Porque nunca vamos poder levar aquilo que adquirimos aqui. Deixamos para outro. A Bíblia diz, nós nada temos trazido a este mundo. E notório é que deste mundo nada poderemos levar. Por que nos apegarmos tanto? Na verdade, Paulo diz, para que aqueles que usam desse mundo vivam como se não usassem. E aqueles que têm posse desse mundo vivam como se não tivessem essas posses. Porque, na verdade, amados, não podemos nos apegar a essas coisas. Temos algo muito mais rico, algo muito melhor, algo muito mais glorioso e eterno, ao invés de ser passageiro, como as coisas desse mundo. Então, nada substitui a nossa comunhão com Deus, a nossa vida com Deus. Ser crente, ponha isso no seu coração, porque você é crente. Você nem está aqui porque você quer, mas é porque Deus te chamou, Deus te trouxe, Deus é que tem se manifestado aos nossos corações. Então você é crente, irmãos, por esse desígnio de Deus, para ser uma pessoa abençoada por Deus. Você é abençoado por Deus, porque é um crente em Jesus Cristo. Nós somos abençoados, porque nunca estamos sós. Deus nunca nos deixa e jamais nos desampara. Quando vierem as dificuldades, não fiquem tremendo, não percam o sono, não fiquem desesperados, mas ponham na mão de Deus. Eu já pastorei algumas igrejas, como eu falei, né, durante o meu ministério, 45 anos, e no meu segundo ano de pastorado, o presbitério me pôs, eu era pastor em Bariri, bem no centro de São Paulo, não é nem Birigui, nem Barueri, é Bariri, perto ali de Bauru, Jaú, que era parte do presbitério de Rio Claro, pelo qual fui ordenado, fui conduzido, mandado ao seminário, depois fui ordenado. E, amados irmãos, no segundo ano, o presbitério me pôs também como pastor da terceira igreja de Rio Claro. Então, era pastor em Bariri e na terceira igreja de Rio Claro, que era bem distante, 160 quilômetros longe. Não era o problema da distância, por causa com o carro a gente vai rápido, mas o problema era do pastorado. Pastorear uma igreja nessa distância, que estava com um problema sério ali doutrinário. Mas, amados irmãos, Deus foi muito bom. E lá tive experiência muito grande de conhecer crentes maravilhosos. E tinha um irmão lá, Mário dos Santos, e ele contou a experiência que ele teve. Ele era casado, tinha 3 filhas. A esposa, para ajudar o orçamento de casa, costurava. E, amados irmãos, com muito sacrifício, eles compraram um terreno. Veja só a tribulação. Daí, com sacrifício quadruplicado, fizeram uma casa de terreno e puderam morar, mudar-se e morar na casa que era deles, que eles tinham construído. Mas, uns dias depois que eles estavam morando na casa, chegou o dono do terreno e falou, mas você construiu a casa no meu terreno. E ele ficou desesperado com aquilo. Falei, puxa, mas então eu fiz um benefício para outro. Porque se eu construo o terreno do outro, aquela casa passa do outro. E, amados irmãos, ele ficou desesperado com aquilo. E ele não sabia como sair daquela. E ele disse que foi aquilo, foi apertando a tensão, o desespero, as cobranças que ele veio fazer de si mesmo. Quando a gente está muito nervoso, a gente acaba até se autoagredindo. Ah, mas você é um... Não vou falar, né? Como que foi fazer um engano desse? Porque ele construiu a casa no terreno do lado, não no dele, no outro. E naquele desespero, irmão, sem saber o que fazia, ele disse que nem voltava mais para casa para almoçar, na hora do almoço, ficava lá no trabalho dele, porque ele não tinha apetite. Ele falou, punha comida na boca, era com palha, mastigando, aquilo não digeria, não entrava. E durante a noite, não tinha posição, eu virava para cima, virava para baixo, virava do lado, virava para o outro, levantava, tornava a deitar, não dormia. Ele foi ficando fraco, 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 fraco. E um dia, na hora do almoço, que ele estava lá no trabalho, ele disse que, agachado, com a cabeça enfiada no meio das pernas, do joelho, ele, naquela cobrança tensa, ele disse que teve um desvario, assim como uma visão, e ele se viu na escola dominical da igreja. Ele era crente já de muitas gerações, avô, pai, ele, os filhos. Ele se viu na escola dominical, e na escola dominical antiga, os antigos lembram disso, quando as crianças entravam, entrava com cântico, e depois o superintendente dava o relatório. O secretário, o superintendente ia nomeando e o secretário dando os relatórios. Classe tal, tantos matriculados, tantos presentes, tantos ausentes, tantos visitantes, tantas... Aquele negócio, era bem detalhado. E daí a classe falava um versículo. Então ele viu nessa visão que ele teve, quando levantou, foi chamada a classe, as crianças levantaram, deram o relatório e eles falaram um versículo, e ele só ficou com o endereço do versículo, a citação, Filipenses 4, 6 e 7. Mas ele não entendeu o que as crianças falaram, só ficou Filipenses 4, 6 e 7. Ah, daí ele não via a hora que passava a tarde para chegar em casa, pegar a Bíblia e dizer o que é que diz Filipenses 4, 6 e 7. E, amados irmãos, quando ele chegou, ele abriu a Bíblia e dizia, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica com ações de graças, e a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Nessa hora Deus falou com ele, falou, por que que eu estou assim tão tenso? Por que que eu estou perdendo horas de sono? Por que que eu não tenho mais apetite? Tudo que eu tenho que fazer é orar e entregar na mão de Deus. E ele orou e entregou nas mãos de Deus. Senhor, eu não tenho solução para isto, mas eu sei que o Senhor tem uma solução. E então não vou mais me preocupar, está nas tuas mãos, e eu louvo o teu nome e te agradeço por aquilo que o Senhor há de fazer. No sábado seguinte, o dono do terreno procurou e disse, olha, Mara, eu estive pensando no que aconteceu. Você construiu a sua casa no meu terreno e o de cima que era o seu. Mas então eu vou propor, vamos trocar o terreno, nós vamos lá no cartório, só paga as despesas da troca. Eu fico de cima, você fica com o de baixo. A resposta veio tranquila da parte de Deus. Se a pessoa quisesse bater o pé, amados irmãos, que eu já sei de caso o que aconteceu, antes da pessoa ser crente, que construiu também num terreno errado, perdeu tudo. Obrigado pelo benefício que me fez, só isso. Não tem direito de nada, porque... O que está no terreno do outro não é meu. Deus, amados irmãos, é maravilhoso. Eu estou contando isso para mostrar as adversidades que podem surgir do nada, por causa de uma distração, por causa de um problema, perde o emprego, assim por diante. Irmãos, Deus é o nosso Deus. E Jesus diz que onde estiverem dois ou três reunidos em seu nome, ali estou eu com eles. Jesus diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E a presença de Cristo, irmãos, é uma presença que nos dá paz, nos dá segurança, nos dá, amados irmãos, bênção sem fim. Quando Moisés conduziu o povo de Israel, aquele povo rebelde, um povo ainda bruto, sem espiritualidade, pelo deserto, chegou aquela oportunidade em que Deus disse que não mais andaria junto com o seu povo. Então Moisés faz aquela oração de entrega a Deus, no capítulo 33 de Êxodo, e no capítulo 34 ele diz: se o Senhor não for conosco, então não nos faça sair deste lugar. E Deus se apiedou de Moisés, da sua oração, diz: irá a minha presença contigo e te darei descanso. Então, amados, a presença de Deus é a presença abençoadora que traz descanso para as nossas vidas. E o que é que Jesus prometeu, amados, quando ele diz: vinde a mim todos vós, estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis o quê? Descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Amados irmãos, nós só atamos fardos em cima de nós mesmos, se quisermos. Porque o Senhor, amados irmãos, tira o nosso fardo. Ele nos dá descanso, ele nos dá alívio verdadeiro. Somos crentes para quê? Só para ter nome de crente? Não, nós não nos conformamos absolutamente em sermos crentes apenas por um rótulo externo. Ah, aquele é um crente. Por quê? Ah, porque ele frequenta aquela igreja. Não, não. Somos crentes porque cremos no Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Somos crentes porque temos um compromisso com Cristo, porque cremos na sua palavra como única regra de fé e prática. Somos crentes porque somos adoradores do Deus vivo e verdadeiro. E é por causa disso, irmãos, e por causa disso mesmo, é que a nossa vida é diferente de todas as pessoas desse mundo. Somos da luz e não das trevas. Somos povo de propriedade exclusiva de Deus. E não estamos à mercê das circunstâncias. Pelo contrário, Deus usa de todas as circunstâncias, por mais adversas que sejam, para mostrar a nossa vida que Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. O crente não age como não crente, irmãos, que diante dos problemas, diante das dificuldades, sejam elas quais de natureza forem, às vezes a familiar, que é o problema que mais nos dói, às vezes ficamos apavorados. Irmãos, por que existe oração? Aliás, minha filha Érica, que hoje já tem 37 anos, mas quando ela tinha 6 anos, uma vez a minha esposa, nós estávamos de férias, mas eu não estava junto nessa hora, ela foi com o carro que era emprestado de um diácono da igreja do Tucuruvi, que era pastor naquela época, até Ubatuba, e lá ela parou no estacionamento do supermercado, fez as compras, voltou, quando ela ligou, o gerente tinha esquecido de dizer que tinha problema lá, às vezes a chave virava em falso, e daí não pegava, não dava partida. E a Carmen chegou com as crianças, meus filhos eram pequenos naquela época, ela virou a chave, virou em falso. Ela falou: meu Deus, o que eu faço agora? A Érica falou: mãe, por que existe oração? Vamos orar, ué. E qual a alternativa? Era isso mesmo, era orar. E daí oraram, entregaram o problema na mão de Deus, imediatamente ela foi, virou a chave e o carro deu a partida. Só o Senhor é Deus, irmãos, não há nenhum outro. As dificuldades de Jacó eram dificuldades para que Deus pudesse manifestar na vida dele a sua riquíssima presença. Irá a minha presença contigo e te darei descanso. E, amados irmãos, Jacó foi. Imagine que percurso difícil, 700 quilômetros ali, ó. O pé fervendo embaixo daquela terra quente, o sol escaldante em cima da cabeça, noites e noites dormindo assim no relento, tendo que passar, amados irmãos, no meio de pessoas completamente estranhas. Mas quando Deus abençoa, irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Podemos até usar isso como um desdém para as dificuldades. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você é crente, louvado seja Deus por isto, salvo pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Então você não é qualquer um, não, você é um cidadão do reino dos céus. Você é um filho de Deus. E como filho, irmãos, alvo de todo o cuidado de Deus. Quantas vezes você lê na Bíblia essa expressão, que quem toca em vós toca na menina dos meus olhos? De cabeça eu estou lembrando, Salmo 17, versículo 8, Zacarias 17, versículo 9, Zacarias 2, 8, e tem mais. Pelo menos umas 3 ou 4 vezes é citado esse versículo: quem toca em vós, toca na menina dos meus olhos. Irmãos, você é importante para Deus, Deus te ama. E o amor de Deus é tão grande que ele não poupou nem mesmo o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Que passagem linda essa em Romanos 8, 32, que é a seguinte daquele versículo 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? E o 32 diz, ora, se Deus não poupou nem mesmo o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Todas. Esse advérbio de intensidade, irmãos, não exclui nada. Todas. Ora, Deus. Nós temos esse recurso infinito da graça de Deus, que é a oração. E não há arma mais poderosa do que essa, irmãos. Quando a Bíblia diz que, pela fé, aqueles antigos alcançaram testemunho de haverem agradado a Deus, porque aqueles servos de Deus do Antigo Testamento, pela fé, destruíram exércitos, venceram reinos, subjugaram poderosos reis. Como que eles manifestavam a fé? Pela oração. E como, amados irmãos, Deus honra a oração dos seus servos. Deus é maravilhoso, irmãos. Jacó teve aquela primeira oportunidade ali, dormindo agora, não num travesseiro, né, macio, mas numa pedra. Teve o sonho, no sonho ele viu aquela escada, e a escada é Cristo, diz a Bíblia. Então era um sonho profético. Amados irmãos, ele teve o sonho em que os anjos desciam e subiam ali naquele lugar, e Deus falou que o guardaria e que ele iria para lá, para a terra do seu tio Labão, tão espertalhão quanto o próprio Jacó, e voltaria em paz. E ele disse, o Senhor me abençoar, e se o Senhor me guardar nessa jornada, se não me faltar pão, se não me faltar veste, se o Senhor me guardar dos meus inimigos e permitir que eu volte para a casa dos meus pais, tu serás o meu Deus. E aqui será a casa de Deus. E de tudo que eu ganhar, eu vou te dar o dízimo. Irmãos, é muito sério isto. E Deus cobrou dele quando ele voltou. Essas palavras que ele tinha dito. Mas, amados irmãos, ele chega lá em Padã Aram. Desconhecido. Ele não era conhecido de ninguém e nem conhecia ninguém. Mas quando ele chega, ele vê que os pastores daquela região estavam enxotando uma linda donzela que tinha saído também para pastorear as ovelhas do seu pai, para dar água lá na fonte, tirar água do poço para dar para as ovelhas, e os pastores não só enxotavam ela para que ela não pudesse fazer isso, deram água para os seus rebanhos e depois puseram uma enorme pedra em cima do poço. Quer dizer, ela, coitadinha, delicada, não tinha força de um homem, não podia tirar aquela pedra. Jacó viu isto, se insurgiu, espantou aqueles pastores, tirou a pedra e ele mesmo tirou a água e deu para todos aqueles rebanhos. Daí Raquel chegou até mais cedo em casa e o pai dela falou, ah, mas por que chegasse mais cedo? Falou, ah, porque um homem que estava lá enxotou os pastores que estavam impedindo eu dar água, tirou a pedra do poço, deu água para os meus rebanhos, por isso foi muito mais rápido. Falei, você não convidou para vir aqui? Quem que é esse estranho? Então mandou buscar, e era exatamente Jacó. E estava ali diante daquele que ele tinha ido para casa sem saber quem era, Labão. E olhou para aquela donzela de quem ele se apaixonou, que era Raquel. Irmãos, essa é a maneira de Deus agir. O Senhor teu Deus vai adiante de vós por onde quer que andares. Ele prepara o nosso caminho. Não existe para a vida do crente obra do acaso. Existe a mão diretora de Deus. E quando nós aprendemos a confiar nessa palavra bendita que é a revelação de Deus, a Bíblia Sagrada, e em cima dessa palavra fazemos nossas orações, confiando nessa palavra, naquilo que está escrito, irmãos, então tudo é possível que crê. Tudo. Olha de novo o advérbio de intensidade aí. Tudo não exclui nada. O crente, amados irmãos, ele tem como promessa de Deus todas as bênçãos de Deus. Ele nos abençoa com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Está lá em Efésios 1:3. Então, por que que a gente vive tão preocupado, irmãos, como se não fôssemos crentes? Está vendo como o nosso Adão atrapalha? Bem diz o apóstolo Paulo lá em Gálatas 5:16, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito, quer dizer, guerreia, milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais aquilo que porventura querer. Porque todas as vezes que eu faço o que eu quero, eu estou contra Deus. O Adão jamais servirá a Deus. Nós, a Bíblia diz, servimos a Deus no Espírito. É ali que o Espírito Santo habita, no seu coração, no seu espírito, e ele nos vivificou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Então, se Deus me dá bens de viver no Espírito, como que eu, vivendo no Espírito, vou andar na carne? Não, andar no Espírito. Então, citei Gálatas 5,16, mas se eu vou um pouco para frente, no versículo 25, diz o apóstolo Paulo, pela inspiração do Espírito Santo, ele diz, se vivemos no Espírito, e todo crente vive no Espírito, não tem como não ser desse jeito, andemos também. Então, se vivemos, andemos também no Espírito. E a vida, quando nós andamos no Espírito, é uma vida abençoada, riquíssima. Tão gloriosa, amados irmãos, que nós não queremos outra vida de jeito nenhum. A vida na dependência de Deus. Que bênção maravilhosa. Como Deus se manifesta, amados irmãos. E como eu fiquei contente quando minha segunda filha, o mais velho é homem, o Daniel, a Liliane, um dia falou para a Carmen, minha esposa. Ela tinha uns 15 anos nessa época. Ela falou, mãe, a gente precisaria arrumar um caderno para escrever todas essas bênçãos que Deus nos tem dado, para nunca nos esquecermos. E quando eu fiz 30 anos de ministério, era pastor na igreja do Centenário, ali na Vila Maria Alta, ela me deu de presente um livro encadernado assim, encapado com aquele papel ouro, né, dourado, bonito. Falou, pai, este é o livro de ouro para o senhor escrever as bênçãos de Deus aí. E já tinha passado outros 15 anos ou mais, de quando ela falou para a Carmen, nós vamos escrever para não esquecer. Porque são tantas bênçãos, irmãos, tantas bênçãos, que eu falei, não vou escrever direto nesse livro, porque a gente escrevendo assim à mão, erra uma coisa, muda uma ordem, e esqueceu uma volta. Eu vou escrever no computador, todas as vezes, depois eu transcrevo. Daí, transcrevendo, não tem erro. Irmãos, até hoje não consegui acabar de escrever tudo aquilo que eu tinha que escrever no computador. Não dá para contar. É como a Bíblia diz, eu quisera falar dessas bênçãos. Eu queria mencioná-las e contá-las, mas são mais do que se pode contar. Deus nos abençoa tanto, amados irmãos, que se nós fôssemos contar, iríamos perder a conta, porque excede os grãos de areia. Não é assim, Odimir? Eu falo Odimir porque a gente é muito, né, o reverendo Odimir, mas a gente é muito chegado, então é ter essa liberdade, né, meu irmão? Amados irmãos, como Deus é bom. E Jacó foi vendo isso, irmãos. Ele chegou lá, daqui a pouco está tudo preparado por Deus, já encontra exatamente a Raquel, com quem depois ele veio se casar. Daí vai justamente para a casa de Labão, com quem ele devia se encontrar. Tudo preparado por Deus. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, vai adiante de vós por onde quer que andares. Forre o seu caminho com oração. Quando você levanta de manhã, não levanta assim, como dizia um presbítero lá em São Carlos, onde eu fui pastor também. Aliás, sou lá de São Carlos mesmo. Ele, o seu Benedito Mateus, um homem de Deus mesmo, todo dia ele acordava 4 horas da manhã para estar orando. E ele dizia assim, pastor, é obra de Deus, a gente não pode fazer a francesa. O que ele queria dizer com isso? Na carne, tem que ser no Espírito. Então, se você levantar de manhã para sair para a escola, para sair para o trabalho, para trabalhar em casa, trabalho em casa é mais penoso que o de fora, se quiser saber. Mas começar com oração, irmãos, Deus vai abençoar aquele seu dia, vai ser um dia feliz, um dia com bons pensamentos, um dia, amados irmãos, com edificação do coração, um dia guardado por Deus, sustentado e amparado pelo Senhor, de sorte que quando quiserem fazer mal contra você, como Davi diz, cavaram cova diante dos meus passos, era uma rede para que eu caísse delas, mas eles é que caíram na rede. É isso, irmãos, porque Deus tem o governo de todas as coisas, desde as mínimas coisas, como um fio de cabelo, que até os fios de cabelo da vossa cabeça estão contados, até as grandes coisas, é Deus quem dirige. E o crente tem que ter uma vida de oração, orai sem cessar. Que riqueza, irmãos, que a vida cristã não é uma vida comum, não, como se fosse dos outros aí, não. Vida cristã é uma riqueza infinita. E nós temos que provar isto. Daí Jacó estava lá, Deus tinha que esbirilhar aquele homem, né? Sabe o que dizia Jacó? Jacó quer dizer espertalhão, usurpador, enganador, um monte de coisa assim. O que mais, Carmen? Outro dia ela falou para mim vários adjetivos para mostrar o que significa o nome Jacó. Veja que quando ele foi para nascer, antes de nascer, já tinha briga dele com o irmão dentro do ventre materno, dentro do ventre de Rebeca. E ela até chegou a falar para Isaac, mas o que é isso que Deus está fazendo comigo? Porque dentro do meu ventre os gêmeos estão brigando. Quando foi para nascer, a mãozinha de Jacó saiu na frente. Daí puseram já uma fita ali. Ah, esse aqui é o primeiro, mas ele encolheu, e daí saiu o outro da frente. Sabe como é que ele saiu atrás da urso? Agarrado no tornozelo dele. Amados irmãos, olha que coisa impressionante. Ele agarrou, ele queria sair na frente. Mas foi dito por Deus a Rebeca que o mais novo, aliás, o mais velho seria servo do mais novo, para que o propósito da eleição fosse estabelecido. Deus escolheu Jacó para ser o patriarca da nação de Israel. Isso é os desígnios eternos de Deus, são coisas da mente de Deus. Isso consulta os arcanos celestiais, nós não podemos penetrar nisso. A Bíblia diz que assim é assim. Mas querer deduzir isso pela nossa razão, como que o pó pode deduzir uma coisa tão grande? Como vai caber dentro da mente humana, que é pó e cinza, algo, amados irmãos, está na mente de Deus? Só Ele sabe tudo. E nós nos alegramos e nos satisfazemos de confiar naquilo que Deus diz em sua palavra, porque a palavra de Deus é a pura verdade. E o fato é que, amados irmãos, esse Jacó não era muito fácil mesmo, e em tudo ele tirava um proveitinho. Deus precisava quebrantar esse homem, irmãos, para ser aquele servo de Deus que tinha que ser. Como ele tem que quebrantar? Por que é que vê os problemas na nossa vida? A gente reclama tanto? Uma bênção, é para me quebrantar. Eu sempre digo, o pior gen de Adão sobrou para mim. Então, se alguém falar, ah, mas pastor, o senhor não presta, não, você está certo, não presta mesmo, porque eu sou aquele pozinho mais fino que está no chão. Eu sou o pó do pó, sou a poeira. Mas, pela graça de Deus, como diz Paulo, sou o que sou. Não é por alguma vantagem minha, eu não sou nada. Mas Deus é o meu Deus, o meu Pai. E se Deus é por nós, já citei, né? Que vem as adversidades, e daí? É para apenas eu ver mais de perto a mão de Deus na minha vida. Para ter vitórias. Se não tiver adversidade, não tiver luta, como é que eu vou ter vitória? A vida cristã não é um marasmo que não acontece nada, acontece tudo. E os crentes são muito mais provados do que os de fora, porque os de fora não têm o que perder. Os de fora, do jeito que vai, é como eles dizem, é aquele ditado aí de fora que o crente, não vou repetir isso. Ah, eu vivo a vida. Do jeito que vem, tá bom, do jeito que pintar, tá legal. Para o crente, não. Eu tenho um compromisso com meu Deus. Eu sou um crente em Jesus Cristo. E eu não vivo a vida como se tudo tivesse ao léu das circunstâncias. Não. A minha vida está colocada sobre a rocha dos séculos, que é Jesus Cristo. Salmo 40 diz que Deus nos livrou daquele tremedal horrível de lama, daquele charco de perdição. Deus nos tomou dali e colocou os nossos pés sobre a rocha. Um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas e temerão e confiarão no Senhor. Então, irmãos, a vida do crente é diferente. Não é porque eu quero ser diferente, é porque eu sou diferente. A luz é diferente das trevas. Ou quem não sabe disso? Apaga aí para ver o que acontece. Só mexer no interruptor, é diferente mesmo. Mas a luz que está em nós é Cristo Jesus. A verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. E Jesus diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Você é luz no Senhor. Põe isso no seu coração, irmãos. Você é crente. E por que é crente? Porque Deus te chamou. Ah, mas eu sou um crente meio... Ah, não importa se é devagar, se é acelerado, é um crente. E à medida que nós conhecemos a Bíblia, é aí que nós vamos aprofundando a nossa vida. Mas nós só buscamos mais a Deus quando vem as tribulações. Senão a gente fica distraído e fica até contente com o mundo. Ah, esse mundo é tão bom. Eu não quero morrer cedo, não quero viver até 100 anos. Oh, que perda, gente. Paulo diz, morrer é incomparavelmente melhor, estar com Cristo. A gente só está aqui por causa de uma missão que Deus tem para a nossa vida. Você tem uma missão, você não está mais aqui, não. Enquanto Deus tiver uma missão para a nossa vida, Ele nos permite que nós vivamos aqui. Mas você é dEle, e a Bíblia diz, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. A morte é preciosa, não é a vida, não, é a morte. Porque você é dele, irmãos, e não tem mais escolha. É como eu digo, ninguém mandou você ser crente, né? Agora não tem mais escolha, porque quando a gente é crente, a gente passa a pertencer a Cristo, e essa pertença é selada com o Santo Espírito da promessa, e a base de tudo isso é o sangue de Cristo. Logo, não tem mais escolha, agora não tem retorno. O apóstolo Paulo diz lá em Coríntios 6, 19, ele diz, acaso, é uma pergunta para enfatizar a afirmação, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço, sangue de Cristo. Agora, pois, glorificai a Deus os vossos corpos. Então não tem mais escolha. Você não é de você. Eu não sou de mim. Nem esse pastor querido é da Lúcia, da Maria Lúcia. E quando Deus nos chamou, amados irmãos, chama Deus é irresistível. Eu nem nasci crente, não. Embora eu sempre fui muito religioso, mas nasci num lar romano. Aos 20 anos que eu vim ler a Bíblia e me converti a Jesus Cristo. Cristo conquistou meu coração inteiramente. Era tão lindo aquilo que eu estava lendo no Novo Testamento, que eu li nos 31 dias de janeiro, mas no dia 30, tendo começado no dia 2 de 67, eu li o Novo Testamento inteiro. Ali tive meu encontro com Cristo. O chamado de Cristo era tão grande, irmãos, que não tinha como resistir. Entreguei minha vida a Cristo. Era o meu maior problema com a minha família, que eram todos fervorosos. Mas que coisa gloriosa ser um crente. E aos poucos, vendo um a um se convertendo. Meu irmão, minha mãe, meu pai, minha irmã, se convertendo a Jesus Cristo. Ele é poderoso, irmãos. E quando ele chama, não tem como a gente fugir. Pode fugir. Pode tentar fugir. Não foge. Porque ele nos encontra, ainda que seja nos confins dos mares. Ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Diz o Salmo 139. Irmãos, é maravilhoso. Pois bem, Jacó estava lá, e lá ele tinha pão, tinha veste, porque Labão o empregou. E Labão percebeu que onde ele punha a mão, tudo ia para frente, prosperava, crescia, multiplicava. Labão ficou rico. E ele foi explorando Jacó. Ele pediu a mão de Raquel. Falou, você vai trabalhar 7 anos por essa moça. Ele trabalhou 7 anos, na hora de noite, né, escuro, em vez da Raquel, ele deu Lia. Quando Jacó percebe, ele tinha sido enganado pelo sogro e foi lá altercar com Labão, não, aqui na costura da terra não se dá mais nova antes da mais velha. Se você quiser mais nova, você vai trabalhar mais 7 anos. E Jacó trabalhou mais 7 anos. E daí ele teve Lia e teve Raquel como esposa. Só que ele não tinha salário, e daí ele altercou de novo com Labão. Eu estou trabalhando aqui há tanto tempo, e eu só tenho a roupa do corpo, eu só tenho um pedaço de pão para comer. Eu nunca vou trabalhar para mim mesmo? Daí fizeram um acordo. Não, então as ovelhas que nascerem com essa cor vai ser suas, outras vão ser minhas, vão separar. E Deus abençoava, tudo nascia da cor que era para Jacó. Então mudou, quando mudou da outra cor, daí tudo era para Jacó também. E Jacó ficou, de uma hora para outra, muito rico. Riquíssimo. Daí já não era mais um simples empregado, não era simplesmente um sobrinho de Labão, ele era um príncipe. Tinha muitas riquezas, tinha muitos rebanhos, tinha muitos empregados, tinha uma família numerosa. Deus abençoou Jacó, e Deus tinha dito, eu serei contigo, te darei descanso. Amados irmãos, quando Deus abençoa, quem pode tirar a bênção? Quem pode agir contrário à mão de Deus? Nós não somos crentes, irmãos, para viver vida comum, não, para viver uma vida sobrenatural. É Deus que opera no seu coração, é Deus que habita no seu coração. Você é um crente, seja novo, seja velho, seja criança, seja jovem, seja pai, seja mãe, seja quem for. A sua vida pertence a Deus, e quem toca em vós toca na menina dos meus olhos. Como é gostoso ser crente, irmãos? Eu não troco isso por nada, não. Nem pelo mundo todo, não vale nada isso aí. O que vale é ser crente em Jesus Cristo. Aí, amados irmãos, Labão e os filhos de Labão, que eram primos de Jacó, começaram a olhar feio para ele. Já não olhavam mais com aquela amenidade, com aquela amizade. Já olhavam só feio, só olhavam resposta ríspida. E Jacó viu que não podia mais ficar lá na terra de Labão. Ele tinha que ir embora, porque ia acontecer alguma desgraça. E Deus, então, lhe aparece e diz, volta para a tua terra, volta para a casa dos seus pais, que eu te farei bem. Então, ele falou com as esposas, elas concordaram, com as concubinas, concordaram. Ele reuniu os seus servos, pegou todo aquele rebanho, que eram milhares e milhares e milhares, incontáveis milhares. E foi embora. 3 dias depois que ele tinha saído, que falaram para Labão, ó, teu genro aí, o teu sobrinho, marido, ele foi embora, ele fugiu. Ah, Labão pegou o melhor dos seus homens, se armaram e foram em encalço de Jacó, o encontraram em Gileade, o monte de Deus também. Lembra que Jeremias diz, numa bálsamo em Gileade? Essa expressão ficou famosa, porque ali Deus abençoou a Jacó. E Labão, amados irmãos, veio com toda a fúria sobre Jacó. Mas na noite anterior, que precedeu o encontro dele com Jacó na manhã seguinte, Deus apareceu em Labão, a Labão em sonho, e diz, guarda-te, que não digas nem bem nem mal para Jacó. E ele temeu a Deus, opa, não é contra Jacó que eu estou brigando, não. É contra o Senhor, o Deus dos céus e da terra. E no dia seguinte, em vez de chegar com toda aquela fúria para destroçar Jacó, ele chegou pianinho, pianinho, mansinho. Ele falou, se Deus não tivesse me aparecido em sonho ontem à noite, eu teria lançado mão de você. Mas Deus disse para mim, não, guarda-te para que não se fale nem bem nem mal. Não abra sua boca de uma maneira negativa com Jacó. E então ali ele abençoou Jacó, abençoou suas filhas, seus netos, e despediu, e ali ficou o termo de divisa entre Labão e Jacó. E eles juraram que nem ele partiria de novo para lá e nem aquele para cá. Por isso, irmãos, Gileade se tornou um bálsamo para o povo de Deus. Ali tem a promessa de Deus, que Deus protege e é uma muralha contra o seu povo. E daí ele marchou até chegar em Canaã. Mas quando ele está chegando em Canaã, olha como Deus vai esmirilhando a pessoa, irmãos. Põe no torno e tira tudo quanto é aresta que tem. Quando ele está chegando com todo aquele rebanho, com toda aquela família, tinha 11 filhos nessa época, aquele bando todo. Quando ele está chegando, vieram uns mensageiros dizer: Esaú, teu irmão, está vindo contra você com 400 homens armados. Opa, agora pegou, né? Quem que vem contra uma pessoa desarmada com 400 armados? Vem para passar a mão na cabeça, fazer um afagozinho? Não vem. Vem é para não deixar nem célula inteira, divide até as células do corpo. Amados irmãos, naquela noite que precedeu o encontro dele com Esaú, Jacó fez passar os seus rebanhos, suas famílias, dividiu em dois grupos, e ele ficou do lado de lá, daquele riacho conhecido como Val de Jaboque. E ali diz a Bíblia que Jacó lutava com Deus. Muitas pessoas, irmãos, desses pregadores que não entendem Bíblia nenhuma, lutava, teve um pega para lá. Não, imagina, irmão, luta em oração. Deus dizendo, vai. E ele falou, Senhor, mas como que eu vou? Meu irmão está vindo aí com 400 homens contra mim. Como que eu vou passar esse riacho para o lado de lá? Eu sei que ele vai me matar. E Deus diz, eu te farei bem. E foi uma luta tão grande que Jacó estava doidinho para arrepiar a carreira em mãos, virar as costas e eu, pum, fugir dali. E para que isso não acontecesse, Deus tocou na articulação da junta da sua coxa e deslocou. Quer dizer, agora nem para correr ele não podia mais. E não pense que ele era um jovem, ele era muito vigoroso, porque ele ainda viveu até 147 anos. Mas nessa época ele já tinha 99 anos. Não é mole, não. Mas agora estava mancando, nem correr não podia mais, tinha que arrastar uma perna. Não tinha alternativa, ele tinha que se encontrar com Esaú. E no dia seguinte, ele passou o Val do Jaboque, e de repente ele vê o seu irmão com aquele exército de pessoas, 400 homens ali armados. E naquele momento Deus moveu o coração de Esaú, irmãos. Ao invés de ele avançar com fúria contra o seu irmão, ele correu, lançou-se-lhe no pescoço, abraçou-o calorosamente e beijou-o. E beijou-o muito. Só o Senhor é Deus e não há nenhum outro, irmãos. O Deus em quem nós confiamos é Deus vivo e verdadeiro, e só Ele opera maravilhas. É nesse Deus que nós temos posto a nossa confiança, quando Ele nos chamou em Cristo, para sermos dEle. Então, o que eu tenho que temer? O quê? Davi tem a receita, irmãos. No Salmo 56, versículo 3 e 4, eu gosto tanto desse Salmo. Davi era um homem também como nós, também passava pelos seus medos e temores, preocupações, ansiedade. Ele diz no versículo 3, em me vindo o temor, quer dizer que vinha, isso vem para todos nós, para mim, para você, em me vindo o temor, olha a resposta, hei de confiar em Deus. Em Deus, cuja palavra eu louvo, nesse Deus põe a minha confiança e não temerei mal algum. Opa, olha que versículo lindo. Olha o recheio que está dentro disso. Em me vindo o temor, não temerei mal nenhum. O que, que tem no meio aí? Em Deus, cuja palavra eu louvo, nesse Deus põe a minha confiança e não temerei. O que significa isto? Irmãos, eu oro a Deus confiado nas suas promessas riquíssimas. E essas promessas estão na Bíblia, são para você, para mim, para nós. Ah, não era para aquele outro lá adiante? Não, irmãos, é para você. Todas elas, milhares e milhares de promessas, mas não são só milhares. Quando eu conto linearmente, tem milhares, dá até para, então, quantificar. Tem pessoas que já fizeram as contas, eu não sei quem. Ah, tem na Bíblia cerca de 8 mil promessas. Ah, muito pouco. Porque essas promessas se combinam entre si, irmãos, e nessa combinação entre si, se tornam bilhões de promessas. Não é uma promessa linear. Essa somada com aquela, junto com essa, encaixada com aquela, são promessas novas. E como é que eu sei que é para nós? Ah, basta ler na Bíblia. O que, que diz Romanos 5, 4? Ah, 15, 4? Diz assim, porque tudo quanto outrora foi escrito, que eu saiba, essa Bíblia foi escrito, os mais novos capítulos aqui foram escritos há 2000 anos atrás. Mas desde lá de trás, de Moisés, de Abraão, tudo, então a Bíblia é um livro que já tem mais de 4000 anos. Então, tudo que está escrito aqui foi outrora, não é agora, foi escrito lá. Então, diz assim, tudo quanto outrora foi escrito, olha agora, para o nosso ensino foi escrito. Para mim, senhor, é para você mesmo. Mas tudo isso é para você mesmo, não é para você que é crente. Tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Deus seja louvado eternamente, irmãos. A nossa esperança, irmãos, nunca acaba, porque esse Deus eterno, glorioso e santo é o Deus que chancela todas essas promessas. E é para você. Ah, então vou ler a Bíblia até com interesse, é para mim mesmo. É, sim. A mesma bênção que era para Moisés, é para você, para Abraão, para Paulo, para Pedro, para Jacó, para quem for. É para você. Essas bênçãos que é para todo o povo de Deus. E essa palavra, irmãos, está guardada nos céus. Para sempre, ó Senhor, está firmada nos céus a tua palavra. É desde lá que vem essas bênçãos. Do trono da graça de Deus. E quando oramos firmados na palavra de Deus, não tem erro. É Deus que prometeu, Deus que falou. E a Bíblia diz que o Deus que não pode mentir. Ele prometeu e ele cumpriu. E é essa a nossa confiança, irmãos. Jacó teve que, depois de orar, e ele, naquela conflito espiritual, naquela luta espiritual, melhor, não conflito, mas luta espiritual, daí ele agarra em Deus e diz, eu não te deixarei ir se não me abençoares. E Deus diz, de agora em diante, não te chamarás mais Jacó, mas agora o teu nome será Israel, porque com o príncipe lutaste com Deus. E então o nome mudou. Aquele nome Jacó passou apenas a ser um nome poético, que a Bíblia usa muitas vezes, né? O Deus de Jacó. Poeticamente, agora é o Deus de Israel, que é o nosso Deus. É esse Deus, amados irmãos, que nos abençoa e fez com que Esaú mudasse o coração de um momento, de um segundo para o outro, nem segundo, menos que isso. E veio, abraçou seu irmão e beijou-o e queria até hospedá-lo. Jacó falou, não, meu rebanho é muito grande, melhor ir para o outro lado, lá você não vai misturar as coisas aí. E na hora da morte de Isaac, com 170 anos de idade, os dois filhos, que antes estavam separados, estavam juntos ali, para fechar os olhos do pai e enterrá-lo. Que coisa maravilhosa, irmãos. É o Deus que concilia os irreconciliáveis. É o Deus que traz paz onde há guerra. É o Deus, amados irmãos, que manifesta de maneira tão maravilhosa que aquilo é uma experiência tão marcante que jamais será esquecida, mas eternamente louvaremos a Deus por essas bênçãos. Esse é o nosso Deus, irmãos. É o Deus que se manifesta. E Jacó, amados irmãos, depois viveu ainda 20 anos na terra de Canaã e os últimos 17 anos de sua vida viveu na terra do Egito. Conheceu o faraó e abençoou o faraó. E encontrou seu filho que ele pensava que tivesse morto, que era José. Ele diz, eu não esperava mais ver o teu rosto, mas agora eu estou vendo e posso morrer em paz. Pôde viver ainda 17 anos lá na terra do Egito. Como Deus é grande, irmãos. Ele opera coisas grandiosas. Não pense que Deus só faz com a miudinha, não. Miudinha já está feito. Ele faz coisas maravilhosas. Porque Ele te ama. E porque Ele nos ama, através de Cristo, Ele nos dá graciosamente todas as coisas. Vamos ser mais crentes, irmãos. Essa igreja está aqui para cumprir uma missão maravilhosa. É luz do mundo e sal da terra. Essa amada igreja, sexta igreja presbiteriana de Guarulhos, está aqui por desígnio de Deus. Os dias são difíceis? São, sim. Mas e daí que seja difícil? Eu tenho um Deus, irmãos, que pode todas as coisas, que apaga a fogueira, um Deus que divide o mar, que separa o rio, um Deus que vai à frente de nós. Olha o caso de Jacó. E tudo isso foi escrito, irmãos, para o nosso ensino. Jacó disse naquele primeiro momento, olha, Deus estava aqui, eu não sabia. Então fica sabendo. Às vezes a gente vive como se Jesus não estivesse junto conosco, quando Ele não nos abandona nem um instante sequer. Estou convosco todos os dias. E então preciso voltar minha vida para Cristo, irmãos, para uma vida de fé, assim como foi o exemplo de Abraão, que esperando contra a esperança, não duvidou no seu coração, irmãos. Ali, quando nasceu Isaac, irmãos, tudo conspirava contra. O corpo dele já estava amortecido, não podia mais gerar filho. A mulher dele já estava envelhecida, já tinha passado o costume das mulheres. Não tinha mais como. Mas Deus aparece ali, numa teofania, né? Na verdade era o Cristo, e falou, o teu descendente não será o teu servo, o Damasceno, lá, Eliezer, mas será das tuas entranhas e nascerá de Sara. E daqui um ano vou passar aqui e esse menino terá nascido. Sara estava dentro da tenda, ali riu. Uma mulher da minha idade vai ter filho? E Jesus disse para ela, por que riste? Para Deus não há impossível algum em todas as suas promessas. E nesta data, por essa data, daqui um ano passarei aqui e Sara estará amamentando um filho. Irmãos, esse é o nosso Deus. E daí que já tinha o corpo amortecido? Se Deus quiser, irmãos, nada é impossível para Ele. Você crê e está nas mãos de um Deus para quem não é impossível nenhum, não. Não meça Deus por você mesmo. Para nós tudo é impossível, porque a gente é um pozinho que está ali no chão. E o mais miúdo deixa para mim, que sou eu. Você é um pouquinho mais graúdo que eu. Nós vivemos na dependência desse Deus que nos ama. E nos ama porque ama. O que eu tinha de bom para Deus me amar e me salvar? Não tinha nada. Eu, no lugar de Deus, a primeira pessoa que eu repudiaria 100% era um cara igual eu. Some da minha frente, vai para o lado de lá, que eu nem sei onde é esse lado de lá, mas some daqui. Mas em vez de Deus me repudiar, Ele me aceitou amorosamente em Cristo. Manifestou a sua bondade, a sua salvação. E assim com cada um de nós, irmãos. Ele não nos salvou por quê? Mas a despeito de. Eu não prestava nem um pouco, não. Era um soberbo, porque eu era muito religioso, eu achava até que era melhor que os outros. Pô, quando eu li a Bíblia, eu vi que era pior. Ninguém é melhor do que ninguém, não. Todos nós somos piores do que todo mundo. Somos os piores do que os piores. Mas pela graça de Deus que cada um é o que é. Salvo, herdeiro do reino de Deus. E vivemos pela fé. E esta fé, amados irmãos, nesse Cristo que eu não vejo com esses olhos aqui. O caipira diz, ah, com esses olhos que a terra vai comer. Com esses olhos você não vê Cristo mesmo. Ele é muito glorioso. ninguém verá Deus e ficará vivo, porque nós somos pecadores, irmãos. Mas um dia temos a promessa lá no Reino Celestial que os justos verão a sua face, contemplarão a face do Senhor, a beleza infinita de Deus. É uma beleza, amados irmãos, que não cansa jamais, cada vez quero mais. Porque é uma beleza que não é simplesmente uma contemplação externa, mas que se manifeste e enche o nosso coração do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia, e renova permanentemente. A eternidade é uma coisa gloriosíssima que não tem nem como encontrar palavras para descrever. Mas quando estamos lá, vivemos pela fé. E o apóstolo Pedro nos escreve algo tão lindo, aquele pescador, né, que diz, ah, não tem cultura. Olha o que ele escreveu aqui pelo Espírito Santo. Ele diz assim, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais. Olha, é uma exultação, uma alegria tão profunda, irmãos, que vem lá do fundo da alma essa exultação. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que muito ouro, do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunda em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem, Jesus Cristo, a quem? Não havendo visto a mais. Não, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Quer dizer, essa visão da fé, mediante esse óculos maravilhoso que é a palavra de Deus, nos faz contemplar espiritualmente, não com esses olhos aqui, mas com os olhos da alma, e ouvir com os olhos do coração as maravilhas que esse Jesus é. E contemplar Cristo, mediante a Bíblia, traz exultação, renovação, transformação das nossas vidas. E Paulo diz que nós, sendo a família da fé, vivemos pela fé. A família de Deus, vivemos pela fé. Assim habite Cristo pela fé em vossos corações, estando vós alicerçados e arraigados em amor, para que possais compreender com todos os santos qual é o comprimento, a largura, a altura, a profundidade do amor de Deus, para que seja, do amor de Cristo, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Efésios 3, 14 a 19. Toda a plenitude de Deus. Essa é a medida, irmãos, que nós devemos buscar. Estamos cheios de toda a plenitude de Deus. Que Deus abençoe essa amada igreja, sua vida, muito querida aos olhos de Deus. Infinitamente, ele deu até o filho dele para mostrar esse amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho, sem que nós merecêssemos nada disso. Mas Deus nos ama porque nos ama. Foi do agrado do Pai dar-vos o seu reino. Por que ele deu? Porque foi do agrado. Não se discute, Deus é soberano. Ele é o supremo juiz e senhor de todo o universo. E ele quis te amar e te amou. Você é um crente. Então viva pela fé. E essa fé alimentada pela palavra de Deus. Não deixe de ler a Bíblia, nem que seja um pedacinho. Todos os dias. Ah, estou cansado, então vai descansar. Ler a Bíblia não traz canseira, traz descanso. Ler a Bíblia não traz enfado, traz liberdade. Traz alívio para o seu coração. Leia e ore. Ore e leia. Leia e ore. Daqui a pouco você vai estar lendo bastante. Mas pode começar um pouquinho, não tem problema, não. É como uma irmã lá da igrejinha que eu estou pastoreando, né? Cooperando lá, uma congregação da igreja Vila Nilo, minha última igreja. Quando eu comecei lá, irmãos, o primeiro dia que eu fui nessa igreja, tinha três pessoas. Eu, minha esposa e um diácono da igreja da Vila Nilo. Não tinha nenhum lá da congregação. Tinha preparado para dar nos comunicados, tinha só nós três. Eu falei, não desanima não, isso aqui vai estar cheio logo, logo. E depois de um mês apareceu essa irmã que eu estou falando, não vou falar o nome. Eu falei, ô, minha irmã, você não apareceu aqui esse mês? Eu falei, ah, o crente não precisa vir na igreja para ser crente. Não falei nada, eu falei, ela vai mudar de ideia. Hoje ela fala, ah, pastor, quando não vem na igreja, eu fico a semana toda desesperado, não vejo a hora que chega o domingo para ir na igreja. Aí mudou de ideia. A palavra de Deus é linda demais, irmãos. É uma palavra cativante, penetrante, transformadora. E por meio dela, nós vamos crer no Senhor Jesus, vendo quem Ele é. É a Bíblia que diz quem Ele é. Ele diz, todas as escrituras de mim testificam. E quando você aprende a viver com esse Cristo, você vai ver que ele é tão glorioso que ele conhece tudo na sua vida. Eu não sabia que ele estava aqui presente, ele está. Salmo 139 diz Davi, se eu subo aos céus, lá estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas ao redor de mim se fará noite, para ti, Senhor, as trevas e a noite são a mesma coisa. Quer dizer, nada pode, irmãos, nos distanciar nem encobrir a nossa vida desse Pai amoroso que é o nosso Deus. Que Deus abençoe essa amada igreja, a sua vida em particular, a sua família, esta família da fé que é maravilhosa, junto com todas as demais igrejas que são realmente de Cristo, que Deus abençoe. E que nós não desanimemos, nem fiquemos com medo desse mundo feroz daí, não, porque se Deus é por nós, pode deixar o resto, é Ele que cuida. Até o cabelo da vossa cabeça está contado. Não cai um fio. Cabelo. O que vale um cabelo? Você chora quando passa a escova lá? Ah, um fio de cabelo, eu vou chorar. Porque imagine, você sabe que amanhã tem outro lá. Não no meu caso, mas no seu tem. Então, amados irmãos, ninguém vai chorar por causa de um fio de cabelo. Mas até esse fio de cabelo está contado, porque Deus te ama. Deus te abençoe. Amém.